Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Eu sou o Matheus Roberto.
Bem-vindos, eu sou a Ju Cassini.
Fazia tempo que a gente não falava.
Ai, sim.
A gente esquece de se apresentar. Mas é que também, pô, 2 anos fazendo isso, se vocês não sabem nossos nomes ainda...
Tem que saber, né? É obrigação.
Favor. Obrigação. Pode ser. Meu, eu vi uma coisa na internet que eu não sei a veracidade, mas eu preciso falar sobre isso porque eu achei muito absurdo e até um pouco cômico. Mas, porque tá, um tempo atrás, né, identificaram o possível assassino do Zodíaco, né, que sempre foi um mistério, todo mundo, e sempre, né, desconfiaram de várias pessoas, mas nunca bateram o martelo. E até hoje acho que não bateram o martelo, mas existe um nome que saiu na mídia esses tempos.
Acreditam, né?
Que é o Gary Francis Post, né?
Uhum.
E aí, o pessoal na internet descobriu que em 2016 ele deixou uma review no Google sobre o álbum Joanne da Lady Gaga.
Ah! Nossa, ele tava vivo ainda?
Ele tava vivo ainda. Ele morreu, tipo, acho que há 3 anos atrás.
Ah, sério?
Aham.
E ele falou o quê?
Ele falou: um tesouro nacional como eu.
Mentira!
Uhum. Ele botou nota 10, a national treasure, like myself.
Meu Deus! Ele deve ser, tipo, super narcisista, então.
Pois é,
narcisista,
cara.
Que fala?
É narcisista. Ou, tipo... É narcisista. É. Porque depois que saiu esse nome, imagina, o pessoal foi cavucar a internet toda atrás de coisa dele.
Procurar ele.
E aí acharam isso de 2016.
Gente, que loucura! Ele era fã de Lady Gaga,
então. Que bizarro, né?
Né? Muito bizarro, tipo, um serial killer, um suposto serial killer que se tornou fã de Lady Gaga.
E, tipo, ficou deixando esse negócio. E, tipo, é meio que uma... Ah, assim como eu, é também, tipo, um...
Tipo, sou muito bom, né?
É, você, tipo...
Ainda mais se realmente for ele nunca foi capturado.
Exatamente.
Que doideira,
que bizarro,
não sabia?
Né?
Muito. É que é muito difícil, né? Eu tava vendo sobre isso uma época e eu acho que eles não conseguiram confirmar oficialmente que
não
era
confirmaram.
Ele. Tem pessoas que, tipo, falam coisas pra não ser ele, sabe? Tipo, motivos por não ser ele.
Sim.
Então, mas de qualquer forma, se ele for uma pessoa narcisista, ele deve estar super feliz que... Quer dizer, não,
ele morreu, né?
É, ele morreu antes de falarem, né, que ele era o suspeito. É, então ele não ficou feliz. Mas ele deve estar feliz onde ele tá agora. Infelizmente.
Infelizmente, né?
Pois é.
Pois é.
Gente, que loucura. Qual a chance, né? Que bizarro.
Qual a chance? Foi exatamente o que eu pensei. Jamais imaginei.
Bom, eu ainda tô esperando, porque teve a vidente que falou que a gente ia descobrir a solução de um caso muito misterioso em 2023. Você lembra quando entrou o ano? Que
é verdade. Isso? Eu lembro.
Que a gente achou que ia ser a Madeleine. Aí depois teve uma época que a gente achou que podia ser o da Jean Benet, lembra?
Uhum.
Do que aconteceu de verdade. Mas até agora não descobrimos nada, né?
Pois é, mas o ano ainda não acabou. Tem tempo, mas pouco tempo.
É, tem pouco tempo. Ai, nossa, que triste pensar que tem pouco tempo, né? Passou muito rápido esse ano.
Ai, nem me fale.
Gente, eu odeio. Parece que foi ontem que foi Natal.
É.
Tá chegando seu Niver.
Sim!
Niver de Halloween, eu amo.
Eu também.
A gente tem que fazer um especial de seu Niver e Dia das
Temos.
Bruxas.
Temos. Vamos.
É, você devia fazer uma festa temática, eu só acho isso.
É, não, mas daí... Não, eu tenho muita preguiça de fazer festa. Ah, não tenho necessidade pra isso. Organizar festa.
Ah,
tipo, a não ser que alguém chegue pra mim e fale, ó, tá tudo pronto a festa.
Estamos fazendo uma festa surpresa.
É, daí eu vou fazer, então tá bom, que ótimo, amei. Mas se não...
É, correr atrás dessas coisas é chato, né?
Nossa.
Muito estresse.
Demais.
Eu também acho. Mas é isso. Eu acho que eu não tenho nada pra falar hoje de muito interessante. Não teve nada que aconteceu essa semana. Ah, eu tenho uma festa de Halloween pra aí semana que vem. E eu estou muito ansiosa pro meu look.
É, decidi, dá uma dica. Uhum. Dá uma dica.
Meu, tem uma referência no cartaz de um filme de terror, né? Mas só isso. Senão vai ficar muito fácil.
Tá bom. Não faço
ideia. É, não, você não vai. Foi muito amplo também, né? Tipo, quantos filmes existem nesse mundo? Mas, tipo, é um dos filmes clássicos de terror. E ele tem um cartaz muito icônico, assim. A imagem é muito conhecida. Mesmo
dá o ano, vai. É atual ou é antigo? Tipo, slasher?
É mais antigo. Tipo... Ai, eu não sei se já foi... De repente foi no final dos anos 90, 2000? Não sei exatamente.
Tá.
Mas é mais antigo, é mais clássico.
Tá.
Tem um personagem clássico.
Tá,
tá, chega, já dei muita dica. Agora bora, vai, vamos começar.
Vamos começar, vamos começar. Meu, eu vou falar um pouquinho do meu caso antes da gente começar de fato.
Tá.
Na verdade, eu tô... Eu vou falar de novo sobre uma seita. Sobre um líder de uma seita. Esse, inclusive, tipo, eu comecei a observar que existem muitas seitas, né? Tipo,
muitas,
tem várias
muitas
pessoas que eu descobri de, ultimamente, tipo, né, nos últimos, nas últimas semanas, que fazem parte de uma filosofia de vida, que se chama, né, eles chamam de filosofia de vida, mas que se você parar pra pesquisar, parece
é uma
muito
seita.
Uma seita. Tipo, eu não vou falar que é, porque eu não sou especialista nisso, mas
uhum,
na minha concepção de seita, é uma seita.
Meu, que loucura, né? Porque eu recentemente conheci uma pessoa que me falou que já participou de uma seita aqui em São Paulo, muito tempo atrás.
Mentira.
E que, tipo, era super mascarada, assim, pra não parecer, então, mas que no fundo tinha várias coisas problemáticas,
cara, tem,
sabe?
Tem muito. E a gente acha que, tipo, ah, é um negócio distante, tal, tal, tal. Só que
é muito antigo,
é,
né?
É, só que não, tipo, eu comecei a observar que tem várias pessoas que não são amigos próximos, mas são conhecidos, assim.
Uhum.
E eu comecei, caraca, isso que essa pessoa faz é uma seita. Isso que
tá
o outro
doideira
falou, é seita. Tem nome.
Sim, mas é muito isso. Você sabe que até teve uma época que a minha mãe participava de um curso lá, um negócio que eles faziam, que eu sentia muito que era uma seita. Como se tivesse,
sério,
um líder meio religioso. E assim, ela, na época, ela ficou muito obcecada com o negócio,
então,
sabe? Tipo, tem que fazer, tem que participar, não pode faltar. E aí, tipo, chama de madrugada, ela tem que atender e responder. Sabe assim, os negócios?
Uhum.
Aí, tipo, agora ela não tá mais, né? Já faz um tempo. Mas em alguns momentos eu ficava pensando
que podia ser.
Uhum.
É, eu acho que é mais perto do que a gente imagina normalmente. Eu vou falar de uma seita, um líder de uma seita, né? O Tony Alamo, que aconteceu em Hollywood. Na verdade, assim, ele tem uma história bem bizarra e ele foi bem problemático, claro. Ele é americano desde sempre, ele nasceu em 1934. Mas ele se mudou pra Hollywood quando ele era adolescente, porque ele queria trabalhar, tipo, no cinema, na televisão, na indústria do entretenimento, né? Só que aí, ele acabou virando pregador evangélico de rua. Sabe aquelas pessoas que ficam na rua,
sei,
falando pregação?
Uhum.
E ele ficava, tipo, profetizando na rua de Hollywood a segunda volta de Cristo.
Ah,
e aí ele ficou famoso por
seguiam
isso. É, ele começou a ganhar fama, porque ele fazia isso. E, bom, e aí, daí, enfim, depois eu conto
uhum
com calma tudo, toda a história. Mas aconteceu muitas coisas bizarras. Ele foi preso uma vez, daí ele foi solto, aí depois ele foi preso por crimes piores depois, de novo. Então, tem muita mutreta, assim, por trás. E
qual é o nome
eu
da
acho
seita?
Que a seita dele era... Eles se autodenominavam Jesus Freaks.
Ah, não. Nunca ouvi falar, eu acho.
Então, os seguidores se autodenominavam Jesus Freaks.
Que engraçado. Com respeito, mas eu achei engraçado. Que doido. Meu, eu vou falar de um caso hoje que é um caso brasileiro. E é um caso que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu tava, assim, no YouTube... Aí eu vi o título de um vídeo que me chamou a atenção, comecei a escutar o caso, aí de repente eu vi que era no Brasil, e eu fiquei em choque.
Mentira,
mas
qual?
é um caso de um homem que morreu em uma represa, e muitas pessoas desconfiam que pode ter sido abdução alienígena.
Como
pelos
assim?
Ferimentos que tinha no corpo. Tipo, ele foi encontrado sem os órgãos internos, com uns furos muito estranhos, que parecia que os órgãos tinham sido aspirados de dentro dele. Então, tipo, o estado do corpo tava num jeito muito bizarro. E assim, eu vou falar os dois lados, das pessoas que acreditam que foi alienígenas e das pessoas que acreditam que pode ter sido outra coisa.
Uhum.
É, tem até em alguns sites que eu encontrei brasileiros de ufologia que falam sobre isso, que, tipo, refutam essa teoria. Mas eu achei muito
uhum
interessante e, tipo... Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca, nunca.
Nunca tinha ouvido falar também.
É muito louco. Tanto que, tipo, toda vez que eu quero procurar algum caso mais esquisito aqui no Brasil, eu nunca acho nada. Mas eu acho que aqui a gente abafa muito esses casos. Entendeu? Tipo, igual o ET de Varginha. Não, 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 não aconteceu nada. É isso, não vai sair em nenhum lugar, ninguém vai dar entrevista. Tchau.
É, também acho, não. Mas o ET de Varginha, nossa, bombou muito na época, né?
Fez muito, foi um sucesso. Na época, sim. Mas e eles tentaram abafar muito. Tentaram, aquele negócio, tipo... É. Tinha aquele, tem aqueles boatos de que as meninas que viram foram pagas pra não falar nada, né? Tem toda uma polêmica aí que a gente não sabe se é verdade ou não.
É verdade.
Então, é que aqui no Brasil é muito famoso por avistamento, né? Alienígena. Sim. Tipo, eu descobri que lá fora, os outros países, eles consideram o Brasil, tipo, um dos lugares que mais tem avistamento de OVNI.
É. Eu considero também que tem muito ET aqui no Brasil. Principalmente na política.
Exatamente. Tem mas até você acredita em ET? Conhecida... Meu, eu acredito que existe vida fora da Terra.
E você acredita que eles estão aqui entre nós?
Não. Não, você acredita?
Não. Acho que não. Acho que entre nós, não.
É, eu também acho que não.
Acho que...
Mas eu acho que... Você acredita que, tipo, algum governante já teve contato com algum extraterrestre? Tipo, aquelas teorias da conspiração de que eles já vieram fazer algum combinado, entendeu?
Pois é, será que já teve? Cara, eu não duvido, talvez não, tipo, na história recente. Imagina, tipo, sei lá, no Egito, algum... Alguém, sabe? Tipo, uma pessoa aleatória. Ou, tipo, sei lá... Ah, não sei. Ah, sei lá também. Pode ser, pode não ser. Eu acho que, assim, esses dias eu vi um vídeo do... Ai, eu nunca lembro o nome dele, porque é um nome bem difícil. Neil...
Armstrong? Não.
Não. Neil Hammond. Ah, eu não lembro, gente. Aquele físico, astrofísico famoso, americano, que eu nunca sei falar o nome dele. Mas, enfim, que ele falou que, tipo assim, por que os ETs iam se interessar por nós? Tipo, se eles são tão evoluídos assim, tipo, eles estão cagando pra gente. A gente é só um negocinho que tá lá, entendeu?
Sim, é igual a gente com, tipo, insetos.
A gente com bactérias. Que saco, sabe? Tipo, a gente não fica, ai, será que tem bactérias aqui nesse ar? Tipo, foda-se a bactéria, mata. Passa um álcool gel, amor.
A gente só se preocupa a partir do momento que começa a atrapalhar a gente.
Exato.
Né? eu acho que tem um pouco isso também. Tipo, eu acredito que tem vida fora, mas que eles ficam vindo aqui, querendo abduzir a gente pra estudar. Ah, não sei. Não sei.
Não sei, porque tem louco pra tudo, né? Vai que tem um ET louquinho que quer também estudar.
Pois é, ainda mais se, tipo, eles conseguirem viajar pra todo lugar no espaço, se eles fossem super desenvolvidos, eles já devem ter caído aqui em algum momento, talvez.
Pode ser.
É.
Não sei.
É isso. Também não sei.
É isso. A gente viajou legal agora, né?
Sim,
fomos longe, desbravamos o universo.
Tudo das teorias da conspiração.
Ai, eu amo. Bom, então vamos começar, né? Bom, gente, eu vou então dar uma breve biografia, uma breve resumo da vida do Tony Alamo e como ele começou, né, como ele virou, assim, um líder religioso, né. Ele nasceu numa família judia em Missouri em 1934. Ele teve uma vida, tipo, meio normal, assim. Ele se mudou pra Califórnia quando ele era adolescente, porque ele queria trabalhar com entretenimento, como eu comentei. Ele chegou a trabalhar na indústria musical, ele também virou cantor em Los Angeles, por um período bem curto, assim, não durou muito. E ele, tipo, afirmava depois, né, que nessa época ele tinha sido convidado para trabalhar com os Beatles, com The Doors, Rolling Stones, tipo,
só... Autoestima, né?
Então, autoestima lá em cima. Mas, tipo, isso nunca aconteceu, ele nunca trabalhou com nenhum deles, mas ele falava que tinha sido convidado. E em 1960, ele ganhou fama, ficou famoso, porque ele era pregador de rua em Hollywood, ele ficava, né, pregando nas ruas. Ele dizia que ele teve uma experiência sobrenatural que levou ele a se converter para o cristianismo. Ele começou a compartilhar o evangelho, né, com profissionais, né, prostitutas, alcoólatras... Pessoas que estavam em situação de rua, pessoas que lutavam contra vício. Então a gente também vê um padrão que segue, né? Pessoas ali que têm estão em um momento frágil. Que é o que mais ou menos a gente... Toda vez que a gente vai falar de seita, a gente fala sobre isso também,
sim,
né? Porque pessoas, sempre
tipo,
se repete.
Querendo um novo significado pra vida, né?
Exatamente. É, só que assim, a versão que ele falava do evangelho, é, ele incluía, na verdade não era uma versão, ele incluía teorias da conspiração. Então ele falava, ele pregava que o Vaticano controlava a Casa Branca, que o Vaticano controlava a ONU, que o Vaticano controlava a mídia mundial. Ele
ah,
também...
o Vaticano é o problema, então, né? Pra ele...
Tipo, dominava
é, tipo,
tudo, assim.
Dominava o mundo.
Dominava o mundo. E ele falava também que os OVNIs eram mensagens do céu e um sinal do fim dos tempos.
Eita.
E aí, ele casou, né? Ele teve com a Susan Alamo. E com ela, eles começaram a reunir um grupo de seguidores que ficaram muito fiéis a ele, que fariam qualquer coisa por ele, qualquer coisa que ele pedisse. Eles fundaram oficialmente o Alamo Christian Foundation em 69, mas eles mudaram a sede para o Arkansas em 1970. Então eles começaram a ficar lá. E lá eles construíram, né, para aqueles que se chamavam de Jesus Freaks, o complexo. Que é muito doido.
Muito engraçado, sim.
Muito, muito engraçado. Bom. Coisas que os membros faziam pelo seu líder. Eles entregavam, tipo, quase 100% do salário deles de trabalho, tipo, entregavam pro Alamo. Outros trabalhavam de graça pro Alamo, tipo, não entregavam salário, mas em compensação entregavam a mão de obra em troca de nada, ou muito pouco mesmo. E ele tinha controle total sobre a vida dos seguidores. Ele que dizia com quem os seguidores deveriam casar, o que eles deveriam ensinar pros filhos... É, como que eles deveriam viver, tipo, em todos os aspectos, assim. Teve uma época, né, na verdade, de tempos em tempos, ele proibia de dar descarga no complexo. Tipo, ninguém podia dar descarga durante
assim?
Alguns dias.
Dias? Que nojo!
É muito
doido
isso. E, tipo, eu não consegui entender por que ele fez isso.
Mas por que, né?
Não sei. Não consegui achar. Eu queria muito achar. Não consegui achar, mas ele proibia. Tipo, ó, agora durante os tantos dias ninguém pode dar descarga aqui no prédio.
Meu, que absurdo!
E aí, tipo, os membros tinham que, tipo, recorrer a... Muitas vezes, né, além de todo esse lance do banheiro... É, os membros tinham que ir pro lixo, né, tipo, as caçambas de lixo pra achar comida, porque ele também não botava comida, tipo, pra eles e tal. Então eles passavam muita fome lá dentro.
Meu Deus, chocada! Que
Só que em contrapartida, o Alamo ganhava milhões de dólares com os membros. Tipo, ele tava recebendo muito dinheiro, porque eles trabalhavam não
doação,
só...
Doação, assim, ou não?
Doação dos salários, mas também ele tinha várias empresas em que os membros trabalhavam de graça, entendeu? Então, tipo, não é que eles trabalhavam dentro lá do complexo, também trabalhavam, mas eles também trabalhavam fora, tipo, pras empresas do Alamo de graça.
Ah, então ele não precisava pagar funcionário, ficava com o dinheiro todo pra ele.
Exatamente. E aí, isso continuou por décadas, só que aí, né, como toda maracutaia começa a desandar em algum momento. Em 1982, a esposa dele, a Susan, ela morreu de câncer, e o Tony, ele... embalsamou o corpo dela e colocou exposto na sala de jantar por 6 meses.
Meu Deus.
Ele acreditava que em algum momento ela ia ressuscitar. E aí, depois de 6 meses, ele transferiu o corpo dela pra um mausoléu. Em 1991...
E ela nunca ressuscitou.
Não que eu saiba. Só se ela já tá andando por aí, eu não sei. Mas, por enquanto, não temos novidade. Em 1991, as autoridades começaram a investigar ele por fraude fiscal, o Alamo. Quando ele descobriu que a polícia estava prestes a invadir o complexo do culto, né, em Arkansas, ele ordenou que todos os fiéis saíssem de lá e levassem o corpo da esposa junto com eles.
Meu Deus!
Depois... Sim, coitada da esposa. Depois
não,
de um tempo...
Não. Só querendo descansar.
O juiz... exigiu que ele devolvesse o corpo, né, enfim, enterrasse. Ele se recusou durante anos, ele não devolveu o corpo da mulher.
Mas ele ficou fazendo o quê com o corpo dela?
Não
se
sabe.
Super decomposto.
E ele só foi, tipo, ela só foi ser enterrada, né, novamente, em Oklahoma, em 1998. Sete anos depois.
Nossa senhora, nem tinha mais o que enterrar, quase.
É. Tipo, muito
só o osso.
Bizarro. Bom, mas, enfim, a coisa piora muito mais, tá, gente? É, o caso de fraude fiscal contra ele foi cada vez ficando maior e cada vez mais forte. É, os investigadores descobriram que ele ganhou 9 milhões de dólares em 3 anos e não pagou nenhum imposto sobre essa quantia.
Meu Deus,
ele também
milhões.
Devia 5 milhões pros membros, né, pelo trabalho não remunerado. Em 1994, ele foi condenado por fraude fiscal e ele ficou preso até 1998. Ele se libertou, né, em 98, e, tipo assim, super rápido, ele já restabeleceu a igreja, já continuou com os ensinamentos dele, só que aí, tipo, os ensinamentos ficaram cada vez piores, tipo, ele saiu, né, da prisão mais perturbado, assim, na verdade. É, além de todas as teorias que eu comentei, ele começou a pregar sobre sexualidade. Ele dizia que Deus não tolerava. Não, ele dizia que Deus tolerava a poligamia e que não tolerava os homossexuais porque eles eram enviados por Satanás.
Nossa.
E aí, ele começou a pregar que meninas deveriam se casar. Vou deixar um alerta de gatilho aqui. Que meninas deveriam se casar assim que começassem a menstruar. E ele argumentava isso dizendo que Deus engravidou Maria quando ela tinha 11 anos.
Ai, que horror!
O pior de tudo, eu acho, é usar, tipo, aspectos
a
da
Bíblia,
religião,
né?
É,
pra,
tipo,
justificar coisas.
Muito, muito bizarro. E aí, gente, o negócio fica bem mais pesado, assim. É, ele começou a ter várias esposas no início dos anos de 1990, né? E com o passar do tempo, com o passar dos anos, e principalmente depois que ele saiu da cadeia, elas foram ficando cada vez mais jovens. É, ele, mais tarde, né, 5 meninas foram alegar que foram forçadas a casar com ele em cerimônias secretas. É, e ele levava elas, tipo, pra fora do estado pra transar, né, com elas, pra, tipo...
Nossa,
não, na verdade, não transar, pra abusar delas, né, porque eram super jovens, assim, e ele era um homem super velho.
Eu acho bizarro que todos esses... A grande maioria desses líderes de seitas faz isso, né?
É. É bizarro.
Tem várias mulheres, abusa, nossa.
Exato. A maioria das vezes vai pra esse lado, né? É muito triste.
Sim, sim.
Em 2008, o complexo deles foi invadido mais uma vez. Dessa vez pelas acusações de, né, abuso de menor e pornografia. E aí as autoridades federais descobriram, né, nesse momento eles descobriram que ele tinha levado várias meninas menores de idade para abusar delas fora do estado. Ele foi considerado culpado e condenado a 175 anos de prisão. E ele morreu em 2017, na prisão, com 82 anos.
Nossa, morreu bem velho ainda.
É. Depois, né, da morte dele, os ex-membros da fundação, né, do complexo que ele criou, da seita, se apresentaram e começaram a falar sobre o Alamo. Uma delas, ela chegou a falar que ele era, tipo, completamente narcisista. Ele era uma pessoa do mal, impietoso, assim, completamente delirante. E que mesmo depois de preso, ele, né, continuava escrevendo folhetos pra continuar, tipo assim, liderando a igreja, pastoreando, né? Tipo, dando ali as ordens dele e tentando controlar a vida dos seguidores. E aí ela concluiu dizendo que ela não acredita mais no inferno depois de tudo que ela passou, mas que ela nunca conheceu alguém que merecia mais ir pro inferno do que ele.
Que horror. Uma coisa que eu acho muito tensa é que mesmo depois de preso e as pessoas sabendo o que ele fez, elas ainda continuam seguindo, né? Tem muita gente que ainda acha
gente
que foi preso injustamente. É igual aconteceu com aquele Keith Raniere lá do Nexium, sabe? O daquela atriz.
Uhum.
O daquela atriz de Smallville, sabe? Que eles marcavam as mulheres
Sim,
com fogo.
Lembro, lembro.
Ele também, tipo, tá preso e a galera vai lá na frente da prisão manifestar, protestar, querendo defender ele. Meu, juro.
É muito doido. É lavagem cerebral. Eu acho muito que. É, eu acho muito que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Tipo, não necessariamente na verdade. E, é, as pessoas chamam de viés de confirmação, né? Que, por exemplo, ah, eu acho que ele é inocente. Então eu vou olhar. Pra tu, vou só olhar pras coisas que confirmam essa minha teoria, entendeu? E as coisas que negam ela, eu vou, tipo, ah, não, mas é mentira. Ah, não, mas é exagerado. Ah, não, mas não sei o quê. Ah, não. E eu acho que a gente tá vivendo muito esse momento, assim, principalmente atualmente com a internet e tal. Tipo, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Por isso que eu também não fico mais discutindo com ninguém. Porque eu sei que eu não vou mudar a cabeça da pessoa, sabe?
Tipo... É, elas só veem o lado que elas querem ver, né? O resto Exatamente. Elas decidem... Não olhar, ou, tipo, nem refletir sobre isso, né?
Exatamente, exatamente.
Complicado.
Muito complicado, gente. Mas esse caso, assim, ele é bem... Ele é bem chocante, porque ele me chocou bastante, porque ele começa de uma forma meio... Ah, ele é bem louquinho, teoria da conspiração, ahahaha. E aí ele é preso, e depois que ele sai da prisão, ele começa, né, a usar esse poder que ele tinha, né, sobre as pessoas... Pra fazer o que ele bem entendia, tipo, pra fazer o que ele quisesse. Eu acho isso muito perigoso, tipo, é bizarro demais.
E no fim, eu acho que ele mais se safava por as pessoas ficarem meio tipo, ah, nem é nada. Mas no fundo ele era super inteligente, né? Olha o tanto de dinheiro que ele ganhou, o tanto de coisa que ele fez.
Sim, exato. Não, e líder de seita tem um carisma muito grande, né? Tipo, é um dos fortes desse tipo de pessoa, porque eles precisam conquistar as outras pra conseguir basicamente mandar nelas, né? Então eles são muito carismáticos.
Tem muita lábia. Pois é. Foda.
É.
Bom, foda. Eu vou falar então do caso do Joaquim Sebastião Gonçalves, aqui do Brasil.
Uhum.
É, o caso aconteceu em uma represa chamada Billings, que eu confesso que eu nem sabia que existia. É, ele tinha muito costume de pescar nessa represa, e aí num dia ele acordou, ele foi de ônibus até a região do Grajaú, aqui em São Paulo, e aí chegando lá, ele entrou na mata, né, nas trilhas, até chegar na represa para poder pescar como ele sempre fazia. E aí ele tirou toda a roupa dele, ele ficou só de cueca, ele sempre fazia isso também para poder entrar na represa, e aí ele dobrou as roupas, ele escondeu ali no meio da mata. E aí, a água onde ele entrava era bem rasa. E ele tava com as coisinhas de pescaria dele, né? Ele andou ali dentro da represa cerca de 80 metros da margem e passou o dia pescando. Só que no dia seguinte, os familiares deram falta dele. Ele nunca voltou pra casa depois desse dia. E aí, naquela semana, tinha um garoto, que ele, eu acho que o nome dele era Francisco, e ele tava andando ali pela mata, ele gostava de ficar caçando passarinho com o estilingue. E aí ele tava andando por ali, quando ele viu um monte de urubu. Um monte.
Eita.
E aí ele achou meio estranho, porque ele percebeu que tinha alguma coisa ali no meio dos urubus, né? Que obviamente, né? Os urubus nunca estão juntos assim à toa. Mas ele tava vendo
Sim,
um negócio
ainda
ali
mais
no meio.
Juntos. É.
Ele tava vendo um negócio ali no meio que era estranho. Tipo, era muito branco. Ele não sabia o que era. E aí quando ele foi chegando perto, ele até achou que talvez fosse um porco. É, por causa da textura da pele, o jeito que tava, talvez os urubus estavam comendo. Só que não fazia muito sentido, porque naquela região não tinha animais assim. Daí ele achou aquilo estranho e tudo, só quando ele chegou perto, ele viu um pouquinho de sangue, e aí ele decidiu sair correndo e chamar a polícia. Tipo, ele foi até o vilarejo que tinha ali perto e chamou a polícia. Aí, os policiais chegaram, eles pediram auxílio do Corpo de Bombeiros, e aí eles perceberam que, na verdade, o que se tratava ali no meio dos urubus era um corpo. É, eles pediram ajuda dos bombeiros para remover o corpo com o auxílio de um barco. E, a princípio, pelo estado que o corpo estava e também pela falta de documentos identificando ele, ele foi dado como um indigente. E, assim, o estado que o corpo estava tinha um nível de brutalidade que chocou bastante os investigadores. Foram removidos os olhos, o ouvido esquerdo, os lábios, a língua, o esôfago e o osso do maxilar.
Caraca.
E aí, tipo, essa remoção também tava com uma precisão quase que cirúrgica. Então, eles acreditavam que tinha alguém por trás de um crime, né? E que talvez tivesse um conhecimento bem avançado de anatomia. E aí, os especialistas do Instituto Médico Legal de São Paulo, na época, eles arquivaram o caso. Isso porque eles concluíram que a tecnologia para esses ferimentos era muito moderna para a medicina e quem tinha feito aquilo era um mistério, tipo, não tinha como eles saberem. E também, na época, eles ainda não tinham descoberto a identidade dele, mas quando a identidade foi descoberta, eles também viram que ele tinha problemas de saúde, tipo, no coração mesmo. Então, eles arquivaram o caso pensando que talvez ele foi na represa, ele teve, sei lá, um infarto ou alguma coisa assim, e aí os animais que estavam ali naquela mata acabaram fazendo os ferimentos no corpo, apesar de não fazer muito sentido, né?
É, pra ter uma precisão cirúrgica.
O tipo de ferimento
cirúrgica,
com os animais. É. Mas aí meio que ficou por isso mesmo. Aí, 5 anos depois, uma professora espanhola chamada Zapata Garcia, era o sobrenome dela, ela tomou conhecimento desse caso e decidiu investigar de novo. Na época, ela estudava algumas mortes estranhas de animais nos Estados Unidos que tinham a presença de marcas em todos eles que pareciam com a desse homem. Então, tipo, os animais dos Estados Unidos estavam morrendo com essas marcas estranhas, uns furos estranhos, buracos pelo corpo, que fazia sentido com o que tinha aparecido no corpo dele. E aí, ela falou que esses ferimentos, esses cortes e ferimentos nos cadáveres dos animais, que eles apareciam mutilados por causa de ETs. Tipo, ela tava investigando... Eu não sei se tá ficando confuso, mas, tipo, ela investigava a morte desses animais como se fosse por ETs.
Sim.
Ela, inclusive, falou que estranhou que o médico legista da época não tenha levado a investigação adiante, simplesmente arquivado o caso, sendo que, tipo, tinha mais coisa pra investigar. E aí ela começou a suspeitar que poderia ter sido a obra de uma abdução, alguma coisa assim. Esse médico que ela falou, ele trabalhava como perito criminal e também era dermatologista. Como eles acreditavam que o cadáver tinha sido atacado por... Hã?
Não, é que ele era dermatologista e perito criminal. Eu fico imaginando você indo no dermatologista, que é perito criminal, tipo... Ah, olha aqui, esse sua pele. Tipo, porque ele analisa a pele de cadáveres, é isso?
Sim. Eu acho que... É que, na verdade...
E de humanos vivos.
É que eu não sei se pra ser dermatologista você também tem que fazer clínica geral. Acho que tem, né? Todos têm. Então, eu acho que talvez seja a especialização dele de dermatologista, mas ele também se inscreveu como perito
tipo,
criminal.
Tipo, o Bico é perito criminal. É isso que eu pensei engraçado. Tipo, ah, seu dermatologista também é perito criminal.
Você
tipo,
vai lá pra ele passar o seu skincare, mas no fim ele tá lá analisando o cadáver.
Exato, na parte da tarde ele tá no necrotério e tal.
É verdade. Então, voltando. Eles acreditavam que o cadáver tinha sido atacado por urubus, e aí por isso que ele tinha essas marcas misteriosas. Aí também tinha algumas outras partes que tinham sido extraídas, incluindo o saco escrotal, o ânus e o reto, através de uma perfuração de só 3 centímetros no umbigo, e as vísceras dele também foram removidas. Muito estranho, né? Também apareceram orifícios simétricos de 2 centímetros, que retiraram os músculos do braço dele. Tipo, diziam nas reportagens da época que o mais assustador é que, apesar de toda a violência, não tinha sangue no corpo dele. E nem na única peça de roupa que ele tava usando, que era a cueca, né?
Gente!
E aí, os peritos, tipo, nessa outra investigação, eles concluíram que as perfurações foram sistemáticas e rápidas, feitas enquanto ele ainda tava vivo.
Credo.
Eles também sugeriram que uma fonte desconhecida de calor ou de laser tenha sido usado para fazer os buracos usados para a retirada dos órgãos. E uma parte muito bizarra é que parece que ele morreu por causa da dor que ele estava sentindo desses ferimentos. Então, tipo, a dor foi tão intensa que deu um problema lá num nervo e ele morreu. Aí, tipo, os defensores do caso, que acreditam que tenha sido uma abdução, eles dizem que o ataque cardíaco aconteceu durante essa operação, que culminou na retirada dos órgãos e pedaços do corpo dele. E também, pra eles, quem fez isso não tinha nenhuma consideração pelo ser humano, e por isso não se importou com o sofrimento que ele ia ter durante a operação. Ou seja, quem seria cruel a esse ponto? Alienígenas.
É, assim, não sei, porque humanos também, às vezes.
Sim, também. É que essa foi a teoria, a interpretação das pessoas que acreditam que ele foi abduzido.
Sim.
Só que, apesar dessas provas, entre aspas, muita gente acredita que só se tratava de um acidente mesmo, né? Enfim. Aí, um ufólogo, teve alguns ufólogos que deram depoimentos e, tipo, entrevistas sobre esse caso. Eles mesmos defendem que o corpo foi atacado por animais como ratos e urubus e, por isso, estava com essas marcas. A mesma conclusão foi apontada por alguns especialistas que analisaram as fotos do cadáver. E eu preciso avisar vocês que existem as fotos na internet.
Ai,
e,
não.
Tipo, é muito pesado, tá? Eu vi... Mas é bem gráfico, assim, né? É que você pesquisa o caso, aparece automaticamente. Então, é bem feio. E aí, tipo, quando descobriram a identidade dele, ele tinha 53 anos, ele sofria de mal de Chagas e de epilepsia também. E aí, o relatório oficial da polícia, tal, concluíram o mesmo. Eles acharam também que ele podia ter feito uma mistura dos medicamentos que ele tomava para essas doenças com álcool. E aí, ele teve um mal súbito, desmaiou, não tinha ninguém para socorrer ele no meio da mata. E aí, ele ficou à mercê dos ratos e das aves de rapina. Então, ele teria sido devorado vivo, inclusive com formigas também, até ele finalmente sofrer um ataque cardíaco e falecer. Aí, também tem alguns detalhes meio esquisitos. Os ferimentos e as mutilações pareciam estar cauterizados, o que é bizarro, né? Tipo, tá cauterizado no meio da mata. E parecia também aquilo que eu falei, que os órgãos tinham sido aspirados. Tipo, teve uma incisão nas partes moles do corpo e depois foi aspirado os órgãos pra fora. Bom, o que acontece? Graças a essas fotos da cena do crime, você consegue ver que tinha sim sangue, sabe? Que acabou sendo uma fake news. Não tinha tanto sangue assim, mas dava pra ver que tinha sangue. Aí também teve uma outra teoria que surgiu, que talvez ele pudesse ter desmaiado, porque ele estava em uma região onde caía muito raio. E isso explicaria as queimaduras, ele ter sido cauterizado e não ter sangrado tanto. Entendeu? Aí teve essa história bizarra também, que parece que perto da represa tinha gado, e esses gados, vacas e tal, estavam aparecendo também com umas incisões e umas marcas estranhas e morrendo da mesma forma. Só que se for o caso de animais e também raios, daí justificaria, né, eles terem morrido da mesma forma. A mulher que eu falei pra vocês que tava investigando o caso, ela conseguiu até a exumação do cadáver pra poder investigar de novo. E aí ela acreditava firmemente que era uma mutilação extraterrestre. Em 1993, ela conseguiu publicar na revista UFO a história com o título Mutilação de Seres Humanos por Extraterrestres. E ela destacou os detalhes do caso e a evidência que ela supostamente teria encontrado. Essa história correu o mundo, dividiu a comunidade ufológica, mas correu o mundo na comunidade, sabe? Não saiu tanto, assim, pra mídia.
Sim.
E aí, nos anos seguintes, ela publicou em outras revistas os detalhes do caso. E aí, em abril de 97, o jornal Notícias Populares apresentou o assunto na capa, dando grande visibilidade pra esse caso. E eles colocaram uma informação extra que teve um caso muito parecido com uma mulher chamada Alzira Maria de Jesus. Aconteceu em junho de 1999, em Santa Isabel, que é mais ou menos próximo aqui de São Paulo. Ela foi encontrada morta na cama e ela estava sem o rosto. As autoridades disseram que a pele, o nariz, a língua, os olhos e a orelha esquerda tinham sido retirados com precisão cirúrgica.
Meu Deus!
Sim. Os dois médicos legistas do ML que assinaram o laudo afirmaram que ela faleceu devido a uma pneumonia bilateral e a um choque séptico. E aí a face dela teria sido desfigurada por roedores. Essa seria a justificativa. Porque talvez ela ficou muito tempo em casa, sozinha, até encontrarem, e aí o rosto foi comido por ratos. Mas, tipo, usaram esse caso como algo semelhante. E no caso dessa represa, a imprensa distorceu muitas informações. Várias vezes eles publicaram um processo físico que ficou escondido do público. As fotografias eram secretas, entre outras coisas. Eles não queriam que as pessoas falassem sobre isso, o que deixou o caso um pouco suspeito. Só que aí tem uma revista ufológica específica que meio que desmente esses boatos. Eles falaram que não aconteceu nada disso. que o processo era público, correu como todos os outros trâmites da lei. É, só que como envolveu uma pessoa desconhecida no começo, a imprensa não deu tanta importância. E aí, esses doutores, tipo, ufólogos, afirmaram ter observado um grande número de animais e insetos necrófagos no local onde ele foi encontrado. Principalmente pequenos roedores e urubus, que atacam primeiramente as partes moles dos corpos, porque é mais fácil, né, de atacar, ou onde o odor é mais intenso, porque isso exerce uma atração nos animais, como pálpebras, olhos, orelhas, nariz, lábio, enfim, que são os locais onde ele foi atacado mesmo. Também tem
Entendi.
um homem, o Antônio Gomes Filho. Ele mora no local há mais de 15 anos. Ele disse que ele lembra detalhadamente do dia em que encontraram o corpo. Ele disse que ele viu os urubus e outras aves comendo aquele coitado, nas palavras dele. E ele disse que fatos semelhantes eram bastante comuns na região. Uma outra moradora local também acompanhou tudo de perto. Ela contou que em menos de um ano ela viu um cachorro com problemas em uma das patas, do outro lado da represa, que também estava sendo atacado vivo pelos urubus. E também dizem que, em outra ocasião, um cavalo também morreu às margens da represa e foi atacado pelos animais. E aí ela diz que ela se aproximou para observar e ela ficou bem assustada vendo a barriga do cavalo se mexendo. E logo depois ela disse que começou a sair vários urubus de dentro dela, que ela dentro da barriga. Ela disse que ela nunca viu nada igual. E o irmão dela acompanhou tudo de longe e também afirmou nunca ter visto nada de estranho na região, tipo, envolvendo discos voadores, ou até uma teoria que surgiu de que talvez teria sido chupacabra.
Adoro chupacabra. Chupacabra é ótimo. A gente tem que
É
trazer um dia o chupacabra.
ótimo! É tipo cultura brasileira,
Total.
total.
Meu, mas assim, porque assim, o que que eu acho? A gente não sabe, né? OVNIs, alienígenas e tal, ninguém sabe nada. Mas, tipo, às vezes parece que nem essa médica que, tipo, ai, pegou as evidências e tal. Nada mais é do que uma pessoa que quer muito acreditar que é aliens e aí pegou tudo pra justificar que é aliens e não é outra coisa, entendeu?
É,
Tipo,
eu penso isso também. Às vezes é
essa
muito mais
impressão que
simples do que a
dá.
gente imagina,
É,
né?
eu acho também,
Sim.
tipo. Parece que ela pegou, não, mas só pode ser aliens, porque não sei o que, 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 tipo, e aí criou todo o negócio. Então, assim, não sei.
É que eu acho também que, tipo, como a gente não vê esses ferimentos muitas vezes, aí parece não, porque é precisão cirúrgica, porque nossa, como que furou e tirou. Tipo, é estranho mesmo, mas vai que tem algum animal que a gente não conhece que faz isso? Não
Exato.
sei, não dá pra saber. Tipo, eu acho que quem quer acreditar vai acreditar, óbvio que a gente nunca vai saber. Mas eu acho que é muito provável que ele tenha tido, tipo, um mal súbito mesmo, passou mal, desmaiou, e aí começou a ser atacado pelos animais. Como ele tava desmaiado, tipo, ele não reagiu, e aí, eventualmente, o corpo dele, tipo, não aguentou, né?
Eu acho
Mas
também que é
muito
mais
triste.
provável, ainda mais na floresta, né?
Sim. Sim. Enfim, né? Vamos acreditar que é alien. Gosto de acreditar.
Vamos, eu prefiro também a história do Alien,
É, eu
claro.
prefiro essa
Não, é muito
teoria.
mais interessante.
Muito mais
Ai, ai.
bizarro. E aí foi isso.
Então tá. Vamos ver aí o que esses aliens vão aprontar.
Pois é, vamos ver se eles vão aparecer esse ano. Porque eu também tinha vidente falando que ia aparecer, né? Eu lembro disso.
Pois é. Bem, então. Ai, muitas coisas. Esse ano
Cenas dos
prometeu e até
próprios.
agora.
É, não tá entregando, mas ainda temos um tempo.
Temos um tempo, vamos ver.
É.
Mas então é isso, gente. Feliz
É isso.
Halloween, mês do Halloween pra todo mundo.
Feliz, quase Halloween.
Quase Halloween. E até o próximo episódio.
Até o próximo.